Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 11 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a empresa SNK que anunciou uma versão miniaturizada do console clássico Neo Geo. Ela vai fazer isso para celebrar os 40 anos de existência e disse que o console vai ser lançado justamente, né, com 40 jogos na memória. A SNK não quis comentar uma possível data de lançamento ou dar uma estimativa de preço, mas confirmou que o Neo Geo Mini vai ser lançado aqui na América do Sul, que é uma excelente notícia. E ainda sobre o mercado de games, o diretor financeiro do Electronic Arts acabou revelando meio que sem querer que o PS4 está vendendo bem mais lá em comparação com o Xbox One. O que rola é que ele acabou falando numa entrevista, né, que a Electronic Arts fechou ano passado com uma base de usuários de consoles atuais formada lá por 103 milhões de pessoas. Aí o pessoal lembrou, né, que no começo desse ano a Sony tinha falado que tinha vendido quase 74 milhões de unidades do PS4, então o pessoal juntou uma coisa com a outra e concluiu, né, que o Xbox One deve ter vendido no máximo lá coisa de 29 milhões de unidades. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que perdeu o diretor de parcerias lá da empresa, que é um cara chamado David Richter. Ele trabalhava há 4 anos por lá e se limitou a dizer que está saindo por motivos pessoais, mas recentemente ele tinha reclamado justamente do fato de muitas pessoas estarem pedindo demissão na divisão lá que ele liderava. Aí agora que ele está indo embora, quem vai assumir parte do trabalho dele é o Andrew McDonald, que vinha trabalhando na Uber, né, como diretor de operações da Ásia e também da América Latina. E enquanto isso, no Spotify, a empresa está começando a liberar um novo tipo de playlist que leva em conta que os amigos lá do usuário estão escutando. O nome dessa playlist é Friends Weekly. O Spotify já vinha testando a novidade há uns meses e parece que resolveu expandir esse teste para mais pessoas à frente ainda do possível lançamento oficial que deve acontecer em breve. Esperar para ver. E ainda sobre o Spotify, a empresa anunciou uma iniciativa de combate a conteúdos de ódio e comportamentos questionáveis. Eles vão analisar a obra também como os músicos, né, se comportam na vida pessoal, e caso as letras tenham conteúdos de ódio ou caso os músicos tenham lá um histórico de abuso, por exemplo, a empresa vai começar a limitar o alcance até remover as obras dos artistas lá da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Alexa, que ganhou um suporte curioso a fechaduras conectadas. Até recentemente dava para pedir para a Alexa trancar portas com fechaduras conectadas, mas a partir de agora a Amazon falou que também vai dar para o pessoal pedir para ela abrir essas portas que estão trancadas. Para fazer isso, o usuário vai ter que cadastrar lá um código de 4 dígitos no app da Alexa para Android ou para iOS, e é só ele abrir o aplicativo e falar esse código que a Alexa vai abrir lá a porta automaticamente. Agora, curiosamente, né, esse recurso ainda não tem suporte a reconhecimento de voz, e parece que isso é porque o usuário pode escolher, né, por exemplo, de compartilhar lá o código dele com um parente ou um amigo para que ele também consiga destravar a porta caso surja necessidade. E ainda sobre assistentes e reconhecimento de voz, deixa eu comentar que uns pesquisadores mostraram lá como faz para esconder comandos de voz em música, sinais de rádio também, podcasts até, para dar de certa forma, né, um jeito de sequestrar o assistente virtual e fazer comandos sem que o usuário saiba o que está acontecendo. Essencialmente, eles mostraram que dá para colocar um comando numa música, por exemplo, né, apesar esse comando ser inaudível para o usuário, eles conseguem ser captados lá pelo assistente virtual. Aí, com isso, né, dá para pedir para o assistente abrir sites, fazer ligações, transferir dinheiro até, coisa desse tipo, que é um risco de segurança enorme, né, que acontece tudo sem que o usuário saiba o que está acontecendo. Aliás, essa não é a primeira vez que pesquisadores publicam relatórios de falhas desse tipo, que é meio preocupante, né, porque mostra que já faz um tempo que esse problema foi identificado e até agora ele não foi resolvido. Bom, e agora o assunto é o Google, que anunciou a compra de uma startup chamada Velostrata. Ela é especializada em ajudar empresas a moverem infraestrutura interna, né, para a nuvem, e o valor dessa aquisição não foi divulgado. E ainda sobre o Google, a empresa liberou uma atualização de design, dessa vez lá para o Google Drive. Esse design é basicamente igual à estética que o Google começou a liberar para o Gmail, o que deixa a empresa mais perto de adotar o Material Design em todas as plataformas que ela oferece. E falando no novo Gmail, tem um pessoal que está testando já, ganhando acesso, na verdade, o recurso de armazenamento offline. Pelo menos por enquanto, ele só está funcionando para quem abre lá o Gmail no Chrome, e ele deixa o pessoal escolher se quer armazenar offline, né, os e-mails recebidos lá nos últimos 7, 30 ou 90 dias. Além disso, se o usuário estiver sem internet, ele pode escrever um e-mail e dar o comando de mandar, e quando o Gmail detectar lá uma conexão com a internet, ele manda sozinho, sem o usuário ter que fazer mais nada. Caso você queira ver se esse recurso já apareceu para você e também como ativar, é só você dar uma espiada no link que eu deixei aqui na descrição. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que o Google Lens vai ganhar suporte a português agora, ainda no mês de maio. O Google Lens, para quem não conhece, é um sistema de visão computacional que analisa o que está nas imagens lá do Google Fotos ou na câmera do Google Assistente e traz uns resultados e informações, né, de contexto para facilitar a vida do usuário. Até agora, aqui no Brasil, né, o pessoal só conseguia usar o Google Lens em inglês, mas até o final de maio a empresa falou que vai liberar em português também, que é uma excelente notícia. E falando sobre o Brasil, deixa eu comentar que a Anatel começou a bloquear celulares piratas que não tem lá um registro, né, junto ao órgão internacional GSMA. Esse bloqueio começou a valer só em Goiás e Brasília, né, em dezembro e março do ano que vem vai expandir para o resto do país, mas isso só afeta celulares bem xing-ling, né, que geralmente não tem marca e tão claro, né, tá na cara lá que são celulares piratas. A intenção aqui é tentar impedir o uso de celulares desse tipo, principalmente em cadeias, então pode ficar tranquilo, né, que se você comprou um celular normal lá fora, né, não comprou aqui no Brasil, o negócio não vai ser bloqueado, só é bloqueado se for bem xing-ling mesmo. E por último, sobre o Brasil, pintou a notícia de que o Ministério Público do Distrito Federal vai investigar o Banco Inter por conta daquela suspeita, né, de vazamento dos dados da galera. O que rolou foi que na sexta passada um hacker defendeu, né, que tinha roubado lá um volume gigantesco de dados dos clientes do Banco Inter, mas o banco falou que não, falou que isso era tudo mentira. Eis que agora o MP de Brasília falou que tá com esses dados supostamente roubados em mãos e por isso pediram, né, pro Banco Inter explicar melhor essa história, falar o que foi que aconteceu e principalmente falar como eles vão remediar essa situação. E enquanto isso, lá na China, a empresa ZTE anunciou que está interrompendo as operações dela no mundo inteiro. Isso vem depois do governo americano ter proibido as empresas lá do país, né, de fornecerem peças para a ZTE, o que quer dizer que nem a Qualcomm, nem a Adobe, nem o Google podem mais fazer negócios com a companhia. Isso é um problema, né, porque os celulares lá da ZTE usam serviços do Google, têm processadores da Qualcomm e usam o sistema de som que vem lá da Adobe. Aí, por conta dessas sanções, dia desses a ZTE tinha falado já, né, que ia ficar difícil dela continuar operando, e que agora ela falou que vai mesmo ter que interromper as operações dela ao redor do mundo. Vale registrar que o governo americano impôs essas sanções aí porque a ZTE fez lá negócios ilegais com governos tipo o do Irã e da Coreia do Norte e não tomou nenhuma atitude corretiva, né, contra os executivos que deixaram esse tipo de coisa acontecer. E já que o assunto é o governo americano, deixa eu comentar rapidinho aqui que o equivalente à Anatel lá do país marcou pro dia 11 de junho o fim da neutralidade da rede por lá. Ainda assim, existem diversas iniciativas tentando reverter essa decisão imbecil e tem uma votação para o Senado, marcado para a semana que vem. Bom, e dos Estados Unidos a gente vai para a Europa, que foi o foco de um relatório divulgado pelo Instituto Canalys. Eles analisaram o mercado de celulares lá no continente e concluíram que no primeiro trimestre desse ano ele cresceu 6,3% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Eles disseram que só no Reino Unido essa retração foi de 29,6%, enquanto na França foi de 23,2%, mas por outro lado viram lá na Rússia um crescimento de 25,4%. O Instituto concluiu que a Samsung vendeu 15,4% a menos, mas segue liderando em market share com 33,1%, e em seguida vem a Apple, que encolheu 5,4%, mas está lá com 22,2% de market share. Aí, concluindo o top 5, ficaram a Huawei com 16,1%, a Xiaomi com 5,3% e a Nokia com 3,5%, e se você quiser dar uma espiada aí nesse relatório completo, tem link aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre o Instagram, que anunciou uma espécie de alternativa ao recurso de enquete das stories. Essa alternativa é um slider, só que de emoji. A ideia é deixar o pessoal fazer uma pergunta para os seguidores, tipo o quanto que eles gostam de alguma coisa, e os seguidores podem arrastar lá o emoji ao longo de uma espécie de barra de progressão para indicar se eles gostam muito ou pouco daquilo. Aí do lado de quem fez essa enquete, né, no final lá, o Instagram mostra uma barra com a média da preferência da galera e também como cada participante votou, né, mostrando lá onde cada pessoa posicionou o emoji ao longo da barra de preferência. Bom, e agora o assunto é a Apple, que resolveu cancelar a construção de um data center de coisa de 1 bilhão de euros lá na Irlanda. Isso marca o fim de um processo bem atribulado, né, que na verdade ela ganhou nos tribunais o direito de fazer lá o data center, mas teve recurso, foi pra lá e pra cá essa decisão, ela falou que não, cansou, que vai fazer o data center em outro lugar, que na Irlanda não vai rolar. E ainda sobre a Apple, deixa eu comentar rapidinho aqui que eu falei ontem, né, que ela tinha lá algum projeto meio secreto que envolvia drones, e ela comentou ontem que projeto é esse, falou que vai usar os drones pra melhorar o Apple Maps, que é uma excelente notícia. E por último sobre a Apple e fechando a semana, deixa eu comentar que pelo menos de acordo lá com o pessoal do Wall Street Journal, a empresa está se preparando para lançar um cartão de crédito. O Journal falou que a Apple vem conversando com o banco Goldman Sachs para ver se consegue, né, fechar uma parceria para viabilizar o lançamento desse cartão e que internamente a Apple trabalha com o ano que vem para o prazo do lançamento desse projeto. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!